Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, nossa emissão em português. Estamos a 23 de agosto, são 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, a China anuncia aumento de tarifas em produtos americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares. Noutras notícias, cimeira do G7, que começa sábado em Biarritz, no sudeste da França, poderá ser dominada por divergências entre os governantes sobre grandes desafios mundiais e uma grande mobilização policial para evitar distúrbios nas ruas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza na capital Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e a Rádio Papagaio em Buba. Também pode acompanhar esta emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de telefone é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e da técnica Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui em Washington, momento para as notícias. E esta sexta-feira contamos uma vez mais com a Bárbara Freira Santos.
Amantes Miguel, vamos começar pela China. O país anunciou aumento de tarifas em produtos americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares e a retomada das tarifas de 25% em automóveis americanos em retaliação ao aumento de impostos por parte do presidente Donald Trump a 1 de setembro. Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos caíram na sexta-feira após o último anúncio da China, marcando uma escalada na guerra comercial entre as principais economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira a China no Twitter e disse que vai responder às tarifas nesta tarde ainda. Ele disse que, e passamos a citar, o nosso país perdeu estupidamente trilhões de dólares com a China e ao longo de muitos anos. Eles roubaram a nossa propriedade intelectual a uma taxa de centenas de bilhões de dólares por ano e querem continuar, fim de citação. Ele ainda arrematou, não vou deixar isso acontecer, não precisamos da China e, francamente, seria muito melhor sem eles, fim de citação, novamente.
Continuamos com as notícias, a cimeira do G7, que começa no sábado em Biarritz. Sudoeste da França poderá ser dominada por divergências entre os governantes sobre as grandes questões mundiais e uma grande mobilização policial para evitar distúrbios. A imprensa diz que o presidente francês Emmanuel Macron, anfitrião do tradicional encontro das sete grandes potências democráticas e industriais, terá que demonstrar os seus dotes diplomáticos para alinhar os seus colegas. As questões que vão dominar o G7 incluem o Irão, o comércio internacional e a Amazónia. Outra questão a ter em conta é a proposta do presidente Donald Trump para o regresso da Rússia ao grupo. A Rússia foi afastada, recordamos, após a anexação da Crimeia em 2014. Reporta-se que Macron eliminou do evento a declaração final, antecipando o risco após a mudança inesperada na reunião da cimeira anterior, que foi no Canadá, onde o presidente americano Donald Trump se recusou a assinar o comunicado que, no entanto, havia aceite. Adeus aos comunicados que ninguém lê, que são resultado de intermináveis questões burocráticas, anunciou a presidência francesa. São membros do G7 o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.
Vamos falar mais especificamente de um evento que aconteceu na França. Milhares de ativistas protestaram do lado de fora da Embaixada do Brasil no país nesta sexta-feira, no momento que se intensificam as divergências entre os líderes dos dois países na área ambiental. Manifestações semelhantes ocorreram em Londres, a capital da Inglaterra. Os manifestantes contra Bolsonaro em Paris carregaram cartazes com mensagens que diziam fora Bolsonaro. Os de Londres pediam ao presidente brasileiro para proteger a Amazônia. A agência de notícias Reuters escreveu que na quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, expressaram preocupações com os incêndios que se alastram pela Amazônia. Macron defendeu que o assunto seja debatido na reunião do G7, grupo do qual o Brasil não faz parte neste fim de semana. A ideia levantada pelo presidente francês expressa uma mentalidade colonial, ao que ele se referiu, respondendo ao Bolsonaro. A disputa entre Bolsonaro e Macron se agravou na sexta-feira, quando o gabinete do presidente francês disse que Bolsonaro mentiu ao minimizar as preocupações sobre mudanças climáticas na cimeira do G20 no Japão no mês passado.
O líder da oposição da Rússia, Alex Navalny, foi libertado da prisão esta sexta-feira, depois de cumprir pena de 30 dias de prisão por convocar uma manifestação não autorizada. Navalny era contra a exclusão de candidatos da oposição nas próximas eleições municipais de Moscovo. Entretanto, em Moscovo, um tribunal decide hoje se deve prorrogar a prisão de Paul Whelan, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, suspeito de espionagem. Whelan foi preso no final de dezembro passado, depois de ter aceito uma pendrive contendo informações confidenciais. O seu advogado disse que Whelan achava que a pendrive tinha fotos de férias. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Estamos na nossa emissão vespertina de sexta-feira. Entre outros assuntos, iremos falar da abertura da Feira Internacional de Maputo, a FACIM, que, entretanto, é criticada por os custos da mesma levantarem suspeitas de corrupção. Moçambique e África do Sul pretendem melhorar a circulação de pessoas e bens e, para tal, pretendem que a sua principal fronteira, a de Ressano Garcia, esteja aberta por 24 horas. Ainda em Moçambique, na Zata Beira, a população batalha para recuperar pós-ciclone Idai. No entanto, surge um novo problema. Aumentam os assaltos. 13 horas 37 minutos. O governo do Brasil tenta ofensiva diplomática para reverter a imagem da destruição da Amazônia. Abalado por reações negativas no mundo inteiro, pelo desmatamento crescente e as queimadas na Amazônia, o governo brasileiro começou uma ofensiva diplomática para tentar mostrar ao mundo que defende a Amazônia e distribuiu uma circular de 12 páginas para todos os postos diplomáticos como subsídios para a defesa do governo. Os 59 pontos da circular a que a agência de notícias Reuters teve acesso tentam responder a cada um dos pontos sobre questões em que o Brasil tem sido criticado no exterior, mas usam políticas e dados do governo anteriores, incluindo algumas hoje criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao tratar do desmatamento, que dados iniciais mostram que vem crescendo em taxas aceleradas este ano, o documento enviado pela presidência do Brasil diz que a taxa foi reduzida em 72% entre 2004, quando atingiu o maior pico desde a metade da década de 1990, com 27,7 mil quilômetros quadrados desmatados. No entanto, deixa de lado o facto de que em 2012 a taxa voltou a subir com a crise fiscal e a queda das atividades de fiscalização por parte de recursos. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o país está amarrado e lembra sempre que votou contra a criação da reserva Yanomami, que seria maior do que o estado do Rio de Janeiro. Desde a sua campanha eleitoral, o presidente promete que não irá aprovar nem mais uma reserva e defende a abertura das terras para a exploração de minérios. A minha colega Bárbara Freire Santos, além de ser brasileira, tem seguido a política internacional e eu coloco uma questão para ela. O que é que a imprensa brasileira fala sobre esta questão da Amazônia?
Amácio Miguel, a questão da Amazônia hoje é faz parte das principais manchetes dos jornais brasileiros. Por exemplo, o Estadão, no dia de hoje, começou o dia com a seguinte manchete: queimadas na Amazônia provocam reação mundial. Já a Folha de São Paulo disse: queimadas desafiam governo e opõem Macron a Bolsonaro. Entre outros jornais brasileiros que têm reportado sobre essa crise que acontece na Amazônia agora. Isso porque países como França, Irlanda, Alemanha e até Finlândia demonstraram descontentamento com relação às posições de Bolsonaro sobre as queimadas queimadas que acontecem na Amazônia nesse momento. E acontece exatamente dias antes do encontro do G7, dos países mais considerados mais poderosos do mundo, das principais economias do mundo. Organizações como a Anistia Internacional, Greenpeace e até o secretário-geral das Nações Unidas pediram ação do governo brasileiro com relação a esse caso. Pediram para frear o desmatamento na Amazônia. Agora, o ponto crítico aí é que países como a Finlândia, por exemplo, a Finlândia pediu que a União Europeia avalie a possibilidade de banir carne bovina brasileira para exportação para a União Europeia. O que acontece é que a indústria do agronegócio agora está preocupada com esse possível bloqueio econômico. E essa indústria do agronegócio, inclusive, é acusada por ONGs e por comunidades indígenas de promover o desmatamento para pastagem, plantio de soja e ocupação dessas terras nessa região. Portanto, a crise tomou uma dimensão internacional tão grande que afeta a indústria que tem apoiado, segundo ONGs e comunidades indígenas, tem criado o desmatamento e tem apoiado a campanha do presidente Bolsonaro. Então, aí atingiu um novo patamar, que é um patamar além do ambiental, o também econômico, e com essas grandes potências fazendo a pressão para que o Bolsonaro haja com relação ao que aconteceu. Uma outra coisa que os jornais brasileiros reportam bastante é a questão da diplomática, da relação do Bolsonaro com relação a esses países. O tom, de acordo com os especialistas ouvidos pelas publicações, não só brasileiras, mas como do mundo inteiro, é um tom agressivo com relação a essas potências. Então, isso quebra o relacionamento, de alguma forma, com o Brasil e põe o governo, mais uma vez, em xeque, de acordo com esses especialistas em diplomacia ouvidos pelos jornais que acompanham todo o caso e que colocam mais um desafio para o governo Bolsonaro.
Bárbara, só para terminar, esta questão das ONGs também estarem na dianteira nesta proteção da Amazônia, por exemplo, pode roçar o governo do Jair Bolsonaro, e devo dizer aqui, quando a Bárbara diz ONG, está a falar de organizações não governamentais.
Perfeito, quando eu falo ONG, de acordo com o português brasileiro, organizações não governamentais. Então, são associações como, por exemplo, como eu citei aqui, a Anistia Internacional e Greenpeace, que têm defendido o combate às queimadas na Amazônia.
Isto pode afetar a governação do Jair Bolsonaro, o Brasil, que nos últimos tempos tem tido essas convulsões políticas?
Bom, o Bolsonaro tem alguns desafios pela frente. O primeiro deles é a ocupação da embaixada brasileira em Washington. Ele quer, por exemplo, indicar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, a essa posição. O que acontece é que, com essas crises diplomáticas, essas estratégias dele a ocupar postos-chave como esse, ficam em xeque, porque o que os especialistas criticam e o que muitos países criticam é a habilidade desse governo em formar relações diplomáticas que alavanquem a economia brasileira e a posição brasileira no mundo. Uma vez que há entraves que já estão sendo notados, isso dificulta essa governabilidade no âmbito internacional. Então, o que os jornais, os especialistas, novamente, reportam sempre é que o governo tem tido dificuldades de dialogar com opiniões que são opostas ao que a plataforma desse governo propõe, que não tem sido um governo inclusivo, que tem encontrado barreiras, inclusive atacando os próprios aliados, como a questão da indústria do agronegócio. Já que é uma indústria que suporta essa plataforma e novamente, por causa dessa reação agressiva, tem sido afetada, então ele poderia estar num futuro muito próximo a afetar os seus próprios aliados. Esse é a dificuldade, o cenário ali imposto e que ele vai ter que enfrentar daqui para frente, e vamos ver como é que esse governo vai criar estratégias para amenizar essa crise que atingiu proporções internacionais.
Obrigado, Bárbara. Nós vamos continuar quando são 13 horas e 44 minutos aqui em Washington. E agora vamos a Maputo, onde abre esta semana, ou melhor, na próxima semana, a tradicional Feira Internacional, a FACIM. Os custos da mesma, no entanto, levantam suspeitas de corrupção. Ramos Miguel.
Cerca de 65 milhões de meticais é o valor gasto na organização da 55ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM, que abre esta segunda-feira 26, e os críticos dizem que a verba é muito elevada para um certame que não é definitivo. A presente edição contará com pelo menos 2 mil expositores, 1.800 dos quais moçambicanos e os restantes estrangeiros. O número de países confirmados é de 20, entre os quais se destacam Portugal, Alemanha, França, Brasil, Itália, Espanha, China, Índia e África do Sul. As edições são anuais e os organizadores dizem que, em média, nos últimos 5 anos, despenderam cerca de 65 milhões de meticais ano na realização de feiras. Em que é gasto esse dinheiro? Interroga-se o analista Tomás Rondinho, que considera insignificante o número de parcerias que se estabelecem durante a feira entre expositores moçambicanos e estrangeiros.
Pode ser um exagero, porque não são eles que pagam os expositores para participar. Pelo contrário, os expositores é que têm que alugar os locais. Então, em que é gasto o dinheiro? Não sei. Acho que essa cifra é um pouco berrante nesse sentido.
E o jovem economista Anastácio Sitoi diz não perceber por que é que se tem que gastar cerca de 65 milhões de meticais por uma feira que nem é definitiva, afirmando não saber até que ponto isso será sustentável. O diretor da FACIM, Jaime Nicolis, assume que isso não é sustentável e, com ironia, diz que se constrói um império hoje para destruir em 7 dias.
Logicamente, as condições atuais não são as desejáveis, mas temos espaço físico para que a feira cresça. Temos este sonho de um dia fazer uma feira definitiva através de pavilhões multiuso. A nossa feira hoje é uma feira em que construímos um império para destruir depois de 7 dias. Isto é, portanto, é algo que não deve continuar. Em termos de custos, não é sustentável. Olha, nós temos uma média dos últimos 5 anos. A feira tem-nos custado entre 60 a 65 milhões de meticais.
Rondinho interroga-se, por outro lado, por que o país não avança para feiras temáticas como acontece noutras paragens. Nicolas esclarece que o calendário da FACIM é definido em função das feiras regionais.
Por isso, ela sempre acontece em finais de agosto e início de setembro. Qualquer alteração desse calendário altera o calendário de outros países. Mas isto nada obsta que nós internamente realizemos feiras temáticas no intervalo entre setembro a setembro. Então temos um ano aqui que podemos muito bem fazer feiras.
Jaime Nicolas diz que 99% do espaço da FACIM estão ocupados e destaca sobretudo a participação dos expositores moçambicanos.
Como trata-se de uma feira que tenta trazer, mostrar o Moçambique para o mundo, nós não elencamos um setor específico, mas esperamos que em ocasiões oportunas nós faremos feiras temáticas onde elencaremos algumas cadeias produtivas também para elevar tanto esse potencial.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e bom fim de semana para ti. Continuamos a falar de Moçambique, neste caso ligado à África do Sul. Os dois países pretendem melhorar a circulação de bens e mercadorias e pessoas, neste caso, através da sua principal fronteira, a de Ressano Garcia. Simeão Ponguan.
A fronteira de Ressano Garcia Libombo entre Moçambique e África do Sul vai passar a funcionar 24 horas em breve. Não há data indicada, mas o novo ministro sul-africano do interior, Aaron Motsoaledi, assume o compromisso de implementar o mais breve possível o acordo de funcionamento da fronteira de Libombo-Ressano Garcia durante 24 horas por dia, contra as atuais 18 horas.
Este conceito de fronteira de paragem única é um conceito tal que, portanto, as pessoas, quando chegam de um lado da fronteira ou quer seja do outro lado da fronteira, param num único edifício, para uma única vez, são processadas e prosseguem as suas viagens.
Moçambique diz que está preparado desde 2016, mas depende da vizinha África do Sul, que tem estado a marcar passo na implementação da decisão tomada pelos chefes de Estado dos dois países em 2007. O posto da travessia de Ressano Garcia manuseia anualmente uma média de 700 mil viaturas de transporte de passageiros e de mercadorias. Segundo o ministro moçambicano do interior, Basílio Monteiro, no primeiro semestre do ano corrente, as operações com mercadorias manuseadas naquele posto de travessia registraram um valor aduaneiro de perto de 4 mil milhões de meticais, cerca de 65 milhões de dólares americanos, contribuindo para os cofres do Estado moçambicano com uma receita de mais de 1 milhões de meticais, perto de 16 milhões de dólares americanos. Adicionalmente, parte importante das mercadorias de e para a África do Sul, através do Porto de Maputo, passam por aquela fronteira. Basílio Monteiro disse que, ao nível de movimento de pessoas, a fronteira registra anualmente a travessia de cerca de 2 milhões e 600 mil cidadãos nacionais e estrangeiros que se deslocam para os dois países para diversos fins, tais como visitas de turismo, negócios, trabalho, estudo, entre outros.
Queremos enaltecer a importância deste encontro como uma oportunidade para as duas partes trocarem experiências no âmbito da gestão e controle do movimento migratório, bem como sobre assuntos de interesse mútuo.
No encontro havido esta semana em Irsão Garcia, os dois ministros disseram que os seus governos estão muito empenhados na criação de paragem única da fronteira e voltarão a reunir-se em novembro próximo na cidade de Maputo para avaliação dos progressos da facilitação do movimento de pessoas e bens através daquele posto fronteiriço. Senhor Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
13 horas e 50 minutos aqui em Washington, na Tada Beira, a segunda maior de Moçambique, a recuperação pós-ciclone Idai é lenta. O apoio prometido não é suficiente. Os que podem recuperam as suas casas destruídas, mas surge mais um problema. Aumentam os assaltos. Francisco Júnior.
Já passaram mais de 4 meses, mas há ainda vestígios muito fortes mostrando que por Beira passou o ciclone Idai. E Ricardina Massango, que vive com o marido no Macute, a zona mais elegante da capital provincial de Sofala, não consegue esquecer.
Foi muito terrível. Se vivemos é porque o dia ainda não tinha chegado.
Ana Noronha, que vive com o marido e filhos na residência ao lado da de Ricardina Massango, também está traumatizada. Os estragos provocados pelo ciclone Idai foram muitos e no Macute houve quem tivesse simplesmente preferido abandonar a casa e sair para outros locais.
Tiveram que sair daqui porque não têm condições de habitabilidade.
Abandonou mesmo durante o ciclone. Aquela noite mesmo, enquanto estava vento, ele pegou na família, pôs no carro e foi-se embora. Os outros, dia seguinte, fugiram todos.
E a senhora não saiu porquê?
Não consegui sair, não tive coragem de fugir.
Não saí porque não tenho onde ir.
Aos poucos vão tentando recompor a vida, mas com dificuldades e, para piorar, os ladrões desconhecidos que entram nos quintais e nas casas e roubam descaradamente tudo o que encontram.
Muitos roubos mesmo. A gente passa a vida só a sermos roubados. Roubam tudo mais alguma coisa.
E essas casas estão abandonadas? Têm sido assaltadas?
Muito assaltadas. Mesmo a nossa casa também está sempre com ladrões aqui no quintal. Têm-lhes roupa, roubam de dia mesmo.
Durante o dia acontecem essas coisas?
Sim, sim.
Mas quem é que faz isso?
São ladrões, vamos dizer quem é.
São pessoas desconhecidas?
Sim, são pessoas desconhecidas, estranhas mesmo.
Ana Noronha, Ricardina Massango e outros moradores do Macute dizem que os roubos são diários e que a polícia já foi informada. Polícia que diz que está a trabalhar para acabar com a criminalidade, pedindo aos residentes para continuarem a fazer denúncias.
Continuamos a instar, continuamos a apelar à população residente na Casbá, no sentido de sempre que forem alvos de infrações criminais para se deslocarem às subunidades existentes na Casbá, onde essas pessoas darão a conhecer estes fatos, para daí instará-se um auto e ainda decorrerem diligências para os seus esclarecimentos.
Daniel Macuacua, porta-voz da polícia na província de Sofala, reagindo às queixas que se referem a roubos frequentes, estão a desesperar os moradores do Macute, a zona mais elegante da cidade da Beira, cidade mais fustigada pelo ciclone Idai. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A cidade francesa de Biarritz prepara-se para a cimeira do G7, as democracias mais avançadas do mundo. Enquanto isso, os líderes do G7 preparam-se para receber um presidente americano conhecido por ter uma visão antiglobalista e, às vezes, postura combativa contra os aliados. Isso é o que dizem os analistas. Caroline Postel-Vinay é professora no Instituto de Ciências em Paris.
Following the G7 summits, G8 summits for some time.
A professora Caroline, afirmando que tem acompanhado as cimeiras do G7, às vezes do G8, mas esta é de facto a primeira vez em que nota algum senso de nervosismo. Na reunião do G7, ou G7, no ano passado, em Quebec, no Canadá, o presidente Donald Trump ameaçou suspender as relações comerciais com vários países-membros, chamou o seu anfitrião, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, de fraco e não endossou o comunicado conjunto. Na quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron declarou que não haverá um comunicado pela primeira vez na história do G7, citando diferenças entre Trump e outros líderes em questões como o Irão e as mudanças climáticas. Essa postura, no cenário mundial, que alguns veem como beligerante, está alinhada à doutrina América Primeiro de Donald Trump. Pode servir-lhe politicamente na disputa pela reeleição em 2020. No entanto, alguns analistas dizem que Trump é visto como uma força disruptiva nos fóruns internacionais. Matthew Goodman, antigo colaborador de Barack Obama e especialista de estudos estratégicos.
When the U.S. is leading these forums, they can get stuff done. When the U.S. isn't leading or isn't interested, then it's very hard.
O especialista Matthew Goodman afirmando que quando os Estados Unidos lideram esses fóruns, eles podem fazer coisas. Quando os Estados Unidos não lideram ou não estão interessados, então é muito difícil alcançar algo. E eu acho que isso tem sido muito visível nos últimos encontros do G7 e G20, disse Matthew Goodman. A ansiedade dos líderes do G7 em relação a Trump ressalta a incerteza sobre a mudança do papel internacional dos Estados Unidos numa altura em que a economia global enfrenta ameaças de recessão. Novamente, a professora Caroline Postel.
Since the end of the Second World War, we were used to have, you know, a leader of the free world.
A professora Caroline Postel afirmando que desde o fim da Segunda Guerra Mundial habituámos-nos a ter um líder do mundo livre com o qual nos sentíamos muito confortáveis e não estamos mais a ver isso. Antes da cimeira, o presidente Trump lançou a ideia de convidar a Rússia para o grupo. Ele repetiu o que pensa sobre o afastamento de Moscou do grupo G8.
Russia outsmarted President Obama. They took over during his term, not during mine, Crimea.
O presidente Donald Trump afirmando que a Rússia superou o presidente Obama. Eles tomaram a Crimeia durante o seu mandato, não durante o meu. Palavras de Donald Trump. Em 2014, os membros do G8 suspenderam a Rússia do grupo após a sua anexação da Crimeia, território ucraniano que Moscou continua a controlar. A Rússia não manifestou interesse em retornar ao grupo e alguns analistas acham que isso é um jogo de Vladimir Putin. William Hill é do Woodrow Wilson Center.
But they're certainly adopting this posture and let themselves appear to be pursued by Washington.
O especialista William Hill afirmando que eles certamente estão a adotar essa postura e deixam parecer que estão a ser seguidos por Washington. Na quarta-feira, Emmanuel Macron, o presidente da França, disse que readmitir a Rússia sem resolver a questão da Ucrânia pode ser um erro estratégico. E a caminharmos para o final desta nossa segunda meia hora da emissão vespertina, algumas notas sobre o desporto no mundo, notas essas que foram preparadas por Ana Guedes. A primeira que trazemos tem a ver com o Paris Saint-Germain, que recusou a oferta feita pelo Real Madrid para a compra do passe de Neymar. A proposta, afirmam, é de 100 milhões de euros e, segundo o jornal La Equipe, incluía também os passes do guarda-redes Keylor Navas, do médio Jaime Rodrigues e do avançado Gareth Bale. O mercado de transferência encerra a 2 de setembro. Na Alemanha, o Bayern de Munique substituiu o jogador angolano de 22 anos, Renato Sanches, pelo jogador de meio campo do espanhol, Marc Roca. Sanches vai agora jogar no Lille e também passou grande parte da época transata no banco. E por último, depois de alguns anos com equipas e patrocínio do New Balance, o Liverpool, segundo a revista Forbes, vai romper a sua ligação com a marca norte-americana para assinar um contrato milionário com a Nike. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Daqui a 30 segundos, a terceira e última meia hora de emissão. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe e partilhe as nossas notícias usando a mídia social, o Facebook, Twitter ou Instagram. A nossa referência é VOA Português. Esta emissão está disponível na internet no nosso endereço, que é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone continua mais Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Dan Crafton. Notícias: a China anunciou aumento de tarifas em produtos americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares e a retomada das tarifas de 25% em automóveis americanos, isto em retaliação ao aumento de impostos por parte do presidente Donald Trump a 1 de setembro. A cimeira do G7, que começa sábado em Biarritz, sudeste da França, poderá ser dominada por divergências entre os governantes sobre as grandes questões mundiais e uma grande mobilização policial para evitar distúrbios na rua. Hoje é sexta-feira, o nosso principal destaque nesta parte da emissão é a página reservada às artes. E hoje iremos a São Tomé e Príncipe, onde o Eugênio Teixeira entrevistou uma banda que lá está radicada, uma banda criada por cavalheiros, a banda Serenata. Mas para já, vamos a alguma reportagem que nos chega de Moçambique. Para já dizer que em Maputo abre esta semana a tradicional Feira Internacional, a FANSIM 2019. Os custos da mesma, no entanto, levantam suspeitas de corrupção, reporta Ramos Miguel.
Cerca de 65 milhões de meticais é o valor gasto na organização da 55ª edição da Feira Internacional de Maputo, FANSIM, que abre esta segunda-feira 26, e os críticos dizem que a verba é muito elevada para um certame que não é definitivo. A presente edição contará com pelo menos 2 mil expositores, 1.800 dos quais moçambicanos e os restantes estrangeiros. O número de países confirmados é de 20, entre os quais se destacam Portugal, Alemanha, França, Brasil, Itália, Espanha, China, Índia e África do Sul. As edições são anuais e os organizadores dizem que, em média, nos últimos 5 anos, despenderam cerca de 65 milhões de meticais ano na realização de feiras. Em que é gasto esse dinheiro? Interroga-se o analista Tomás Rondinho, que considera insignificante o número de parcerias que se estabelecem durante a feira entre expositores moçambicanos e estrangeiros.
Pode ser um exagero, porque não são eles que pagam os expositores para participar. Pelo contrário, os expositores é que têm que alugar os locais. Então, em que é gasto o dinheiro? Não sei. Acho que essa cifra é um pouco berrante, nesse sentido.
E o jovem economista Anastácio Sitoi diz não perceber porque é que se tem que gastar cerca de 65 milhões de meticais por uma feira que nem é definitiva, afirmando não saber até que ponto isso será sustentável. O diretor da FACIM, Jami Nicolis, assume que isso não é sustentável e com ironia diz que se constrói um império hoje para destruir em 7 dias.
Logicamente, as condições atuais não são as desejáveis, mas temos espaço físico para que a feira cresça. Temos este sonho de um dia fazer uma feira definitiva através de pavilhões multiuso. A nossa feira hoje é uma feira em que construímos um império para destruir depois de 7 dias. Isto é, portanto, é algo que não deve continuar. Em termos de custos, não é sustentável. Olha, nós temos uma média dos últimos 5 anos. A feira tem-nos custado entre 60 a 65 milhões de meticais.
Roninho interroga-se, por outro lado, por que o país não avança para feiras temáticas como acontece noutras paragens. Nicole esclarece que o calendário da FACIM é definido em função das feiras regionais.
Por isso, ela sempre acontece em finais de agosto e início de setembro. Qualquer alteração desse calendário altera o calendário de outros países. Mas isto nada obsta que nós internamente realizemos feiras temáticas num intervalo entre setembro a setembro. Então temos um ano aqui, podemos muito bem fazer feiras.
Jami Nicole diz que 99% do espaço da FACIM estão ocupados e destaca sobretudo a participação dos expositores moçambicanos.
Como trata-se de uma feira que tenta trazer, mostrar o Moçambique para o mundo, nós não elencamos um setor específico, mas esperamos que em ocasiões oportunas nós faremos feiras temáticas onde elencaremos algumas cadeias produtivas também para elevar tanto esse potencial.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos com esta emissão aqui em Washington. Moçambique e África do Sul pretendem melhorar a circulação de pessoas e bens através da sua principal fronteira, a fronteira de Gacha, Ressano Garcia. Reporta Simeão Ponguan.
A fronteira de Ressano Garcia Libombo entre Moçambique e África do Sul vai passar a funcionar 24 horas em breve. Não há data indicada, mas o novo ministro sul-africano do interior, Aron Motsoaledi, assume o compromisso de implementar o mais breve possível o acordo de funcionamento da fronteira de Libombo-Ressano Garcia durante 24 horas por dia contra as atuais 18 horas.
Este conceito de fronteira de paragem única é um conceito tal que, portanto, as pessoas quando chegam de um lado da fronteira ou quer seja do outro lado da fronteira, param num único edifício, para uma única vez, são processadas e prosseguem as suas viagens.
Moçambique diz que está preparado desde 2016, mas depende da vizinha África do Sul, que tem estado a marcar passo na implementação da decisão tomada pelos chefes de Estado dos dois países em 2007. O posto da travessia de Ressano Garcia manuseia anualmente uma média de 700 mil viaturas de transporte de passageiros e de mercadorias. Segundo o ministro moçambicano do interior, Basílio Monteiro, no primeiro semestre do ano corrente, as operações com mercadorias manuseadas naquele posto de travessia registraram um valor aduaneiro de perto de 4 mil milhões de meticais, cerca de 65 milhões de dólares americanos, contribuindo para os cofres do Estado moçambicano, com uma receita de mais de 1 milhões de meticais, perto de 16 milhões de dólares americanos. Adicionalmente, parte importante das mercadorias de e para a África do Sul, através do Porto de Maputo, passam por aquela fronteira. Basílio Monteiro disse que, ao nível de movimento de pessoas, a fronteira registra anualmente a travessia de cerca de 2 milhões e 600 mil cidadãos nacionais e estrangeiros que se deslocam para os dois países para diversos fins, tais como visitas de turismo, negócios, trabalho, estudo, entre outros.
Queremos enaltecer a importância deste encontro como uma oportunidade para as duas partes trocarem experiência no âmbito da gestão e controle do movimento migratório, bem como sobre assuntos de interesse mútuo.
No encontro havido esta semana em Ressano Garcia, os dois ministros disseram que os seus governos estão muito empenhados na criação de paragem única da fronteira e voltarão a reunir-se em novembro próximo na cidade de Maputo para avaliação dos progressos da facilitação do movimento de pessoas e bens através daquele posto fronteiriço. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Na cidade da Beira, a recuperação pós-ciclone Idai é lenta. O apoio prometido não é suficiente. Os que podem recuperam as suas casas e seus negócios. Mas surge, no meio, mais um problema. Aumentam os assaltos, reporta Francisco Júnior.
Já passaram mais de 4 meses, mas há ainda vestígios muito fortes mostrando que por Beira passou o ciclone Idai. E Ricardina Massango, que vive com o marido no Macute, a zona mais elegante da capital provincial de Sofala, não consegue esquecer.
Foi muito terrível. E vivemos, é porque o dia ainda não tinha chegado.
Ana Noronha, que vive com o marido e filhos na residência ao lado da de Ricardina Massango, também está traumatizada. Os estragos provocados pelo ciclone Idai foram muitos e no Macute houve quem tivesse simplesmente preferido abandonar a casa e sair para outros locais.
Tiveram que sair daqui porque não têm condições de habitabilidade.
Abandonou mesmo durante o ciclone. Aquela noite mesmo, enquanto estava vento, ele pegou na família, pôs no carro e foi-se embora. Os outros, dia seguinte, fugiram todos.
E a senhora não saiu por quê?
Não consegui sair, não tive coragem de fugir.
Não saí porque não tenho onde ir.
Aos poucos vão tentando recompor a vida, mas com dificuldades. E para piorar, os ladrões, desconhecidos que entram nos quintais e nas casas e roubam descaradamente tudo o que encontram.
Muitos roubos, mas a gente passa a vida só a sermos roubados. Roubam tudo, mais alguma coisa.
E essas casas estão abandonadas? Têm sido assaltadas?
Muito assaltadas. Mesmo a nossa casa também está sempre com ladrões aqui no quintal. Sendo roupa, roubam de dia mesmo.
Durante o dia acontecem essas coisas?
Sim, sim.
Mas quem é que faz isso?
São ladrões, vamos dizer quem é.
São pessoas desconhecidas?
Sim, são pessoas desconhecidas, estranhas mesmo.
Ana Noronha, Ricardina Massango e outros moradores do Macute dizem que os roubos são diários e que a polícia já foi informada. Polícia que diz que está a trabalhar para acabar com a criminalidade, pedindo aos residentes para continuarem a fazer denúncia.
Continuamos a instar, continuamos a apelar à população residente na Casbah, no sentido de sempre que forem alvos de infrações criminais para se deslocarem às subunidades existentes na Casbah, onde essas pessoas darão a conhecer estes fatos, para daí instará-se um auto e ainda decorrerem diligências para os seus esclarecimentos.
Daniel Macuacua, porta-voz da polícia na província de Sofala, reagindo às queixas que se referem a roubos frequentes, estão a desesperar os moradores do Macute, a zona mais elegante da cidade da Beira, cidade mais fustigada pelo ciclone Idai. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora o mundo de negócios. A China anunciou o aumento de tarifas em produtos americanos avaliados em 65 mil milhões de dólares e a retomada das tarifas de 25% em automóveis americanos, isto em retaliação ao aumento de impostos por parte do presidente Trump a 1 de setembro. Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos caíram na sexta-feira após o último anúncio da China, marcando uma escalada na guerra comercial entre as principais economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira a China no Twitter e disse que vai responder às tarifas nesta tarde. Ele disse, e citamos, o nosso país perdeu estupidamente trilhões de dólares com a China ao longo de muitos anos. Eles roubaram a nossa propriedade intelectual a uma taxa de centenas de bilhões de dólares por um ano e querem continuar. Fim da citação. Trump rematou, não vou deixar isso acontecer. Não precisamos da China e, francamente, não seria melhor sem eles. O governo da Finlândia, que detém a presidência rotativa da União Europeia, pediu nesta sexta-feira que o bloco avalie a possibilidade de banir a carne bovina do Brasil devido à devastação causada pelas queimadas na Amazônia. O ministro das Finanças, Mika Lintilä, condena a destruição da floresta amazônica e sugere que a União Europeia e a Finlândia devem considerar urgentemente a possibilidade de banir a importação de carne bovina brasileira, informou o Ministério das Finanças em comunicado citado pela agência de notícias Reuters. Música. 14 horas e 13 minutos. aqui em Washington. Momento agora de passarmos para a nossa rubrica reservada às artes. E hoje vamos a Cabo Verde e Eugênio Teixeira traz um grupo de cabo-verdianos radicado em São Tomé e Príncipe, mas que mesmo assim não esquece as suas raízes musicais. É o grupo Serenata Artes com Eugênio Teixeira.
Fundado há cerca de 30 anos na Roça Nova Estrela, o grupo Serenata surgiu com o objetivo de manter viva a cultura cabo-verdiana. Cirilo Leite conta a Voz da América como tudo começou.
O grupo Serenata já foi fundado há cerca de 30 e tal anos. Nós tivemos uma iniciativa com os mais velhos. Nós só tínhamos um violão. E nós começamos a tocar o tipo de reco-reco com uma lata de massa de tomate. E começamos isso na Roça Nova Estrela. Então, desde aquela data, nós começamos sempre a tocar, a tocar, a tocar. E veio, nós começamos a...
Antes de falarmos um pouco do percurso, quem é que teve a ideia... O primeiro mentor da fundação do Grupo Serenata?
O primeiro mentor do grupo, da fundação do Grupo Serenata foi um senhor chamado Carinha, que é Teodoro Propeta Maria. Foi tocador de viola das cordas, mas depois ele faleceu e nós continuamos. Nós não deixamos o grupo parar, continuamos com o grupo mesmo, com uma viola. E andar de tempo conseguimos algum dinheiro mesmo na saída do grupo. E o meu pai, o meu falecido pai, fez-nos dois, um violão e uma viola de 10 cordas.
É um grupo formado por cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos aqui no Príncipe?
É um grupo formado por descendentes cabo-verdianos aqui na Ilha do Príncipe.
E o grupo foi criado com o objetivo de preservar a cultura cabo-verdiana?
Sim, sim, o grupo foi criado para preservar a cultura cabo-verdiana aqui no Príncipe. E nós temos, graças a Deus, temos saído várias atividades aqui. Vamos para a Praia de Sundim, vamos para Belo Monte, vamos para Bombom. E todo esse grupo, todos esses hotéis, por exemplo, nos convida para atuar porque eles gostaram da nossa forma. E porque é um instrumento vivo, é um instrumento... Ao custo, não é coisa, não é nada elétrico, não é eletrónico. É tudo
e
é coisa.
Porque o nome Grupo Serenata?
O nome do Grupo Serenata, nós fizemos o grupo de nome Serenata por ser descendente cabo-verdiano e nós também gostamos também do nome, estudamos o nome e pusemos Grupo Serenata da Zona Sul.
Um grupo criado para preservar a cultura cabo-verdiana. Concretamente, qual é o estilo musical? O que é que vocês preservam da cultura cabo-verdiana?
Nós cantamos várias músicas. A música de César Évora, Il do Lobo, Tito Paris. Quer dizer, recordar aquelas músicas. Uma música, por exemplo, quando é festa de, por exemplo, Natal, nós saímos, por exemplo, nas ruas, porta de cada... Só pedindo-nos boas festas. Tradição, aquela tradição cabo-verdiana, por exemplo.
Tradição cabo-verdiana, mas qual é o estilo, qual é o género cabo-verdiano que vocês tocam, que vocês preservam mais?
A coladeira, samba, morna, tudo isso nós tocamos.
Mandando que é novidade, pra não saber, marca tempo grama,
todo migrante que vai para estrangeiro. O senhor vai ganhar o que é de nocera. Anho, anho, só mandando que novidade. Para não saber, mas já tem problema. Não sei se eu que trabalho para estrangeiro. O que diga lá, cadê trabalhar? E será de lhe? Estará de lá, ok de boca, está bem boiado, está bem boiado, se mais esponja de badai, saí de rocha, espanca na mar, gente passa na praia, apanhão, tapão na bolsa, pele balpacata, tapicha na mala, tudo migrante que vai para estrangeiro. O quinho vai canhão que de noceira. Anho, anho, samandano, tem novidade. Para não saber, mas que tem problema. Nós é tio que trabalha para estrangeiro. O que diga lá, que é trabalhar. E será de lhe, e será de lá. O que de volta, e está bem boiado. Essa bem boiado, se mais esponja de badá. Saí de rocha, espanca na mar. Tem que passar na praia, tapanhão, tapão na bolsa. Tá levado pra casa, tá pichando na mala, toca. O senhor vai cada vez de nocera. A noite eu só mandando ter novidade. Se for da fé, não é da cateira.
Cirilo Leite afirma que o grupo Serenata não pretende parar, mas espera contar com o apoio das autoridades locais da região autónoma do Príncipe, como as autoridades cabo-verdianas.
A nossa caminhada é assim. É quando nós termos, por exemplo, atividade, nós saímos. Por falta de instrumento, às vezes, também nós não saímos. Porque nós só temos agora, nesse momento, só temos um violão, uma viola 10 cordas, um cavaquinho. Não temos mais. E nós estamos à busca de apoio para ver também se alguém nos dá uma mão para a gente crescer o grupo, levantar o grupo mais do que o que está.
E se alguém dar uma mão, de quem vocês esperam essa mão?
Nós já pedimos vários. Já pedimos vários apoios. Já pedimos mesmo aqui, governo regional, já pedimos quem? Quer dizer, estamos fartos de pedir apoios. Mas nunca nos cai na mão. Mesmo Cabo Verde, já vieram para aqui várias pessoas. Mas sempre nós pedimos, ah, tá bom, nós vamos oferecer, vamos para lá, a gente vai oferecer, mas nunca.
Mas concretamente, que tipo de apoio vocês estão a solicitar?
Nós estamos a solicitar é o instrumento. O instrumento é que nós queremos. Nós não queremos mais nada. Não queremos dinheiro para vir, por exemplo, dinheiro, não vem, vem o dinheiro, vamos comprar aonde? Aqui não tem. Quem fazia é falecido, meu pai também já faleceu. Não tem como. É instrumental, tudo bem. Se nós tivermos apoio instrumental, vamos.
Disse que o seu pai é que construiu alguns instrumentos e na nova geração de jovens não aparece ninguém com esse talento para construir novos instrumentos, tal aqui, como o seu pai ou outros.
Aqui constrói. Mas já não existem aqueles materiais, por exemplo, que nós tínhamos antigamente. Hoje já não se vê uma tábua de pinho, por exemplo, de 25 centímetros, por exemplo, de largura. Já não se vê. É 10, 15. No espelho, são duas tábuas. É 25. Depois nós soldamos. Eu faço. Mas onde é que estão esses materiais? Não tem.
Disse-me um bocadinho que o grupo tem 30 anos de existência. É um grupo fundado por descendentes cabo-verdianos aqui no Príncipe. É uma região pequena, uma ilha pequena. Para além do Príncipe, já também levaram a vossa música, já também levaram essa cultura cabo-verdiana às outras localidades, outros pontos da outra ilha de São Tomé?
Não, nunca.
Porquê?
Não sei. Isto não consigo dar resposta. Porque sempre promessa, 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 promessa e nunca cumpre.
Mas o grupo,
nós já tínhamos...
o grupo, a iniciativa própria, não se pode organizar e também levar a vossa música, a vossa tradição cultural cabo-verdiana que diz que preserva aos demais cabo-verdianos, que são a maior número em São Tomé, porque São Tomé tem mais cabo-verdianos?
Por acaso o grupo não tem como. O grupo não tem fundo, o grupo não tem nada. O grupo simplesmente é quando tem o coisa, vai fazer aquela atuação, é mil dobra. O que é mil dobra? Nós temos transporte para pagar, temos que tudo. Não, quer dizer, o grupo se fica com 50 é muito, 50 dobras é muito.
E qual a ligação que o grupo tem tido com Cabo Verde ao longo desses anos?
Isso é só quando vem, por exemplo, delegações cabo-verdianas, é que sempre dizem, epá, grupo Serenata tem que atuar, apresentar, porque vai chegar uma equipa de Serenata, de Cabo Verde, pronto, como é descendente cabo-verdiano, é um grupo de coisa, nos convida, a gente vem, faz aquela atividade, com coisa, pedem, por exemplo, o que é que nós estamos a necessitar, com coisa, escrevem no papel, levam, mantém sempre assim, nunca...
São originários de várias ilhas, no teu caso os teus pais são de Santo Antão.
Santo Antão, há outro que é de São Vicente, há outro que é mesmo daqui, que é esse, por exemplo, nasceu aqui, ele é mesmo daqui.
Quantos elementos compõem o grupo?
Vocês são nós somos, neste momento somos oito. Neste momento somos oito.
E... pensam algum dia, já que têm dificuldade de ir a São Tomé, que é aqui o mesmo país, Cabo Verde pode ficar mais difícil, mas têm em mente algum dia levar a vossa música a Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde?
Eu tenho esperança que um dia levarei. Tenho esperança que um dia vou levar o Grupo Serenata para Cabo Verde. Isto é meu sonho. Eu nunca perco esperança, só se eu morrer.
Eugênio Teixeira para A Voz da América.
Ingratidão pra quebrar. Perdão cata terminado. Coisa mais triste, eu punhalada na minha conta. Caso assim te acontecer, é só nojento, catafeira. Ingratidão, tá queimando. Cedão, cata terminado. Coisa mais triste, eu punhalada nas minhas contas. Caso assim te acontecer, eu sou nojento, cataceira. Solta dali, oh, solta dali, espanca por lá. Pra encontrar na vida chaluteira, pra posar. Solta dali, oh, cata dali, espanca por lá, tá encontrar na vida chaluteira, tá posar. Na vida foi o pó de iludida, mas não deu, tá dando castigo, mereci. Na vida boio forte iludida, mas não deu, cada castigo mereci. Salta dali, oh, salta dali, espanca por lá, tá encontrar na vida chaluteira, tá posar. Salta dali, oh,
Serenata diáspora cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe, Eugênio Teixeira, foi o encontro deles. Termina aqui também a nossa emissão despertina neste dia 23 de agosto de 2019. Despedem-se Dan Crafton na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e Homens Miguel ao microfone. Nós voltamos amanhã para a emissão do fim de semana, também no domingo, e as emissões regulares na segunda-feira. Votos de um bom fim de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.